Podcast Folha PE.
Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Estamos iniciando mais uma edição do programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Como fazemos todos os sábados, a partir das 14h, estamos aqui trazendo as últimas novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. São entrevistas, notícias sobre competições, notícias sobre eventos locais, nacionais e internacionais. E eu começo pedindo a Nádia Alencar que apresente os destaques do programa de hoje.
Oi, Evaldo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha neste sábado, dia 8 de janeiro, aqui na Rádio Folha. Simbora conferir os destaques de hoje. Exclusivo. Ricardo Santana, o nosso especialista no xadrez internacional, avalia o ano de 2021 e aponta as perspectivas para 2022. Federação Internacional de Xadrez reconhece gravidade da crise provocada pela pandemia e libera verba para torneios no mundo inteiro. Pelo menos 14 grandes mestres disputam o supercampeonato Floripa Chess. Veja também, Aberto de Natal distribui R$6.000 em prêmios. Gostou? Então não perca essas e muitas outras notícias agora no Cheque Mate.
Olha aí, você viu aí, Nádia apresentou os destaques e você viu que tem coisas muito interessantes para ver. Você não perde por esperar, é daqui a pouquinho.
Xadrez no mundo.
A Federação Internacional de Xadrez, FIDE, vem reconhecendo as graves dificuldades provocadas pela pandemia e decidiu socorrer as federações nacionais para que elas possam realizar as principais competições. Uma verba de 120 mil euros foi disponibilizada e começa a ser ofertada a partir deste mês. Aqui no Brasil, o Floripa Chess Open foi o torneio selecionado, sendo um dos eventos da América do Sul aprovados para receber o auxílio. Os outros dois são o Aberto Magistral Internacional Centenário da Argentina, no mês de julho, e o Arica Open do Chile, que deve ser disputado no mês de dezembro.
O programa Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia faz agora a sua conversa regularmente, a gente faz. Uma conversa com o Ricardo Santana, que é o nosso expert em xadrez internacional, um jogador de muitos méritos e muitos créditos, um jogador, mas também um estudioso do xadrez, um estudioso da cena internacional do xadrez, que acompanha tudo com muito rigor, meticulosamente, acompanha tudo e mede tudo e sabe tudo que está rolando. E eu queria agradecer, Ricardo, em nome dos ouvintes da Rádio Folha, por sua primeira participação no nosso programa em 2022, e pedir a ele que, depois dos cumprimentos de praxe, é claro, que faça para a gente agora, se ele fosse resumir, fosse avaliar o estágio, o status do xadrez mundial no ano de 2021, como é que ele definiria rapidamente? Nós tivemos um ano bom, um ano médio ou um ano ruim? Para o xadrez, sobretudo para o xadrez pensado, para o xadrez que é o mais importante de tudo, por mais que se valorize o xadrez rápido, o xadrez, xadrez, é o xadrez pensado. Avalie, Ricardo, como é que foi o ano de 2021, considerando todos os aspectos, pandemia, isso tudo. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Evaldo, como vai? É um prazer novamente fazer parte do programa, começando mais um ano com esse projeto incrível, pioneiro, né, que estimula tanto o xadrez aqui no estado de Pernambuco, que já reverbera para outros estados, que faz com que o xadrez tenha cada vez mais visibilidade. Então, reitero aqui novamente o meu agradecimento pessoal ao seu trabalho, por levar o nosso esporte, esporte que amamos, a um meio de comunicação tão importante. Bem, já em relação ao xadrez em 2021, é importante destacar que as restrições advindas da pandemia ainda se fizeram presentes em maior parte do ano, de forma que os torneios clássicos, que são aqueles em geral mais intensos, demoram mais dias, eles ainda sofrem com essas restrições. Nós começamos a ter alguns torneios aqui no Brasil, talvez o grande destaque seja o Campeonato Brasileiro, que levou uma quantidade muito grande de jogadores a jogarem um torneio presencial de mais de uma semana, depois de muito tempo, muitos daqueles jogadores estavam afastados dos tabuleiros. Mas nós tivemos também um crescimento novamente do xadrez online, e isso ajuda a formar novos talentos, a conquistar novas coisas. O xadrez, ele passou para essa plataforma e ela tem conquistado também os melhores jogadores do mundo. Então é muito frequente ver Ricardo Nakamura, Wesley Sow, Maxim Vachier Lagrave, Mamed Yarov participando de torneios online. O próprio Magnus Carlsen, campeão mundial, criou um torneio online, né? O Magnus Carlsen Invitational. Então, é um torneio em que ele joga, confronta adversários de seu nível, jogadores ali de alto nível, os melhores do mundo, e a premiação muitas vezes é em criptomoeda, por exemplo. Então, são novidades que o xadrez tem trazido para a gente aí nesse ano de 2021, e em 2022 a gente espera que isso continue e que se acentue caso a pandemia de SARS-CoV-2 permita. Né? Bem, nós temos aí a variante Ômicron, nós temos um surto de gripe, a gente não sabe exatamente até onde isso vai influenciar no ano do xadrez para 2022, mas já há alguma programação. Alguns torneios importantes, inclusive o Campeonato Brasileiro de Xadrez deverá ser realizado em Recife no final de 2022, uma notícia verdade. Muito boa. Isso. O torneio que já foi realizado aqui duas vezes, né? Primeira vencida pelo Herman Claudius, jogador holandês naturalizado brasileiro, e a segunda pelo próprio Luiz Tavares, né? Um pernambucano que defendeu em casa. Então é uma alegria enorme voltar a receber esse torneio, mas a gente ainda está dependendo dessas questões de pandemia para ter um planejamento de médio prazo, né, mais contundente.
Perfeito, mas eu queria voltar um pouco assim para ver a cena mundial. Foi um ano, um ano de campeonato mundial, portanto esse já é um ano diferente. Sim. Um ano de campeonato mundial e que o Magnus Carlsen confirmou o título, né, manteve o título, manteve a coroa. Mas a gente viu a emergência de alguns nomes novos, nomes muito jovens, que meio que furaram a fila daqueles grandes nomes que até 2020 ou até 2019 estavam ali no patamar de Carlsen. O próprio Caruana, os chineses em Liden, enfim, surgiram nomes muito novos, muito jovens, que, embora fossem conhecidos por outros caminhos e estando em outro patamar, agora estão lá no Olimpo. O iraniano Firozia é o número 2. Como é que você vê esses nomes? Esses caras vieram para chegar mesmo ou estão ali de passagem na entre-safra por causa daqueles nomes consolidados que sofreram com a pandemia e não tiveram tanto ritmo, enfim, como é que você explica isso?
Perfeito. Eu acredito que essa questão de ritmo tenha feito uma diferença considerável para alguns jogadores. Então, alguns jogadores que nós víamos na elite do xadrez mundial até 2 anos atrás, eles hoje parecem ter perdido um pouco daquele ímpeto. Isso acontece tanto a nível nacional quanto internacional. Então, a nível internacional, jogadores como Caruana e Ding Liren talvez não tenham tido a mesma performance porque não jogaram tantos torneios presenciais nesses últimos 2 anos. E, além do mais, dentro de 2 anos... há uma grande possibilidade de surgirem novos nomes. A gente está falando aí de um intervalo de tempo razoável e jogadores muito novos, que eram grandes mestres, começaram a ficar mais em evidência. Então, o senhor citou o fato aqui do Alireza Firuza, jogador iraniano que agora se naturalizou francês e que chegou à segunda posição do mundo atualmente. O Firuza é um jogador muito jovem e que ainda tem que provar bastante para ser, de fato, um desafiador ao título do Campeonato Mundial. Entre os grandes jogadores do mundo, os anteriores, Firuza, Vachier Lagrave, Aronian, ele ainda não tem tido uma performance tão convincente. Em geral, as vitórias dele surgem contra jogadores que estão na volta ali de 2.600 até 2.700 de rating. Ele ainda precisa se provar mais em torneios mais seletos. né? Alguns outros talentos acabaram surgindo, então nós vimos aí o Nodberg Abdulsatorov, do Uzbequistão, que acabou sendo campeão mundial de partidas rápidas, vencendo inclusive o Magnus Carlsen em uma partida em que todos davam uma leve vantagem no final ali para o Magnus, mas acabou levando para um final de damas, ficou bem complicado. Ele ainda conseguiu trocar essas damas e depois ganhar um final de peão, o Magnus acabou desistindo. Então é um jogador extremamente técnico e que, diferentemente de alguns outros jogadores mais jovens, ele tem uma técnica de finais muito que se sobressai, né? Muito evidente. Em contrapartida, um jogador como Firuza já é um jogador extremamente criativo na etapa de abertura. Então ainda é difícil saber até que ponto esses jogadores chegarão, porque é difícil medir por um torneio ou por dois torneios o que até onde esses jogadores podem chegar, mas de fato são talentos, né? Nós temos o Duda, que chegou à final do Campeonato Mundial de Blitz e que também venceu a Copa do Mundo, é um jogador também jovem, não tão jovem quanto os demais. Nós temos o Nihal Sarin, que é um jogador indiano também super jovem, assim como o Pragnananda, são jogadores que estão acenando aí para um futuro muito prodigioso no xadrez. O Ezipenko, da Rússia, é um garoto que venceu o Magnus no início do ano passado, no torneio de Vaikanzi, uma vitória muito expressiva, e que também fez um duelo muito, muito parelho com o próprio Magnus na Copa do Mundo. Ele passou, assim, por pouco de eliminar o campeão mundial na Copa do Mundo. Mas para o próximo ciclo, eu ainda apostaria naqueles jogadores mais consolidados. Eu imagino que esse início de ano, o final do ano passado, com maior quantidade de torneios pensados, farão com que esses jogadores ganhem um ritmo maior. E jogadores como o Caruana, o próprio Guiri, o Vachela Grave, caso se classifique, eles têm uma chance maior, eu diria, de ser o desafiante do Magnus no próximo ciclo, até mesmo do que o Firuza.
Agora, Magnus disse, ninguém sabe o que isso é verdade, o que é brigadeiro, o que é brutado. Ele disse: olha, eu não estou com vontade de disputar o título mundial com um jogador qualquer, não. Só vou se for com Firuzia. O que você acha disso?
Bem, não se sabe exatamente até que ponto o Magnus falou a sério, até que ponto foi um blefe da parte dele. O Magnus é conhecido por dar algumas declarações que apimentam um pouco certas disputas, né? Então, talvez essa tenha sido mais uma delas. Talvez seja um alfinetado, o torneio deve acontecer em alguns meses. Então, pode acontecer dele ter feito isso como uma forma de pressionar os outros jogadores.
Não foi nada humilde, né? Ele disse o seguinte:
de fato, não.
Esses caras aí, eu não tenho vontade de jogar, não. Eu meio deles todas. Eu quero alguém que me desafie de verdade.
É verdade. Bem, longe de mim querer defender a atitude dele ou o Magnus em pessoa, mas coloque-se na posição dele, Evaldo. O que você faria? Sendo campeão mundial reiteradamente sem correr grandes riscos.
Mas né? Não é uma declaração do padrão de jogadores em qualquer esporte nesse nível, né?
É uma declaração. Mas é uma declaração típica do Magnus. Fora do padrão geral, mas não fora do padrão do Magnus Carlsen. Ele costuma dar esse tipo de declaração, não é a primeira vez. Inclusive, quando o Nepomniachtchi se classificou para o torneio de candidatos, ele deu uma entrevista à New In Chess, uma revista americana, em que ele declara que o Nepo só tinha se classificado para esse torneio porque o torneio tinha tido uma parada de um ano para a pandemia, um pouco devido à pandemia, logo no momento em que o Nepo perdeu a primeira partida dele. Então o torneio foi paralisado logo após o Nepo ter perdido uma partida. E quem conhece, acompanha um pouco mais esses jogadores, sabe que o Nepo, ele tem esse perfil de desequilíbrio emocional depois que perde uma partida, que foi justamente o que aconteceu nesse match de campeonato mundial. Depois que perdeu a primeira, o Nepo não conseguiu retornar a sua essência de jogo, não conseguiu colocar a cabeça no lugar novamente e jogar o xadrez dele. Né? Ele jogou a um nível bem abaixo.
Sim. E o que acontece também, o que aconteceu com isso? Essa parada, claro, mudou completamente a correlação de forças. Uma parada de um ano, quem estava no topo se distraiu, né? Como aconteceu, como você acabou de dizer, perdeu o ritmo. Então houve uma mudança. E, de fato, a vitória dele a classificação dele como desafiante também foi, realmente foi decorrente. Não era mentira do Cálcio, não. Era verdade.
Pois é. Talvez a gente possa considerar isso um tanto deselegante, uma declaração que não faça muito sentido, mas imagine essa última declaração que o senhor citou a respeito do Firuza, imagine a pressão que ele coloca sobre os demais jogadores no torneio de candidatos. É, imagine a cabeça dos jogadores, será que eu vou, por exemplo, ganhar esse torneio e não vou conseguir jogar o campeonato mundial porque o Magnus vai se recusar a jogar comigo? Né? Então imagina a cabeça do Caruana, a cabeça de alguns outros jogadores, né? Essa dúvida que ainda que pode não ser tão grande, pode não ser uma preocupação tão grande assim, ele coloca uma pimentinha ali para temperar um pouco essa disputa.
Agora, o crédito que a gente tem que dar a Magnus Carlsen, além de todos os outros, de ser um jogador excepcional, de ser realmente um dos melhores do mundo, como não sei se é você, mas com muita gente assevera, mas é assim, é a capacidade que ele tem de manter o xadrez, o esporte em evidência, de ser capaz de gerar, vamos dizer, negócios para o esporte. Como você falou aí, aquele torneio, quer dizer, a associação comercial, as associações comerciais que ele promove, que ele faz, que ele, como empreendedor, né, Magnus Carlsen não é um atleta contratado, ele é um empreendedor de altíssimo nível. E até o fato de ele se tornar um propagandista das criptomoedas, tudo isso faz com que ele seja colocado num patamar diferente, né? Ele é, vamos dizer assim, um Cristiano Ronaldo. É, se a gente pudesse fazer uma... Mas um Cristiano Ronaldo até menos agressivo, atitude exibicionista da força é parecida, mas ele é um... Mas Magnus tem uma presença na arena do xadrez muito mais agressiva do que a de Cristiano Ronaldo, por exemplo, na arena do futebol. Você concorda?
Sim. Eu gostei da comparação, especialmente porque o senhor não utilizou o Messi como exemplo. Preferiu o Cristiano Ronaldo. Eu tô nessa junto com...
Porque Messi não é uma... Não há nenhuma preocupação do marketing do Messi.
E convenhamos, né? Que não, também não tem o mesmo talento. Brincadeiras à
parte. Não.
Tecendo um pouco o clubista aqui.
Veja. Eu acho que Messi é o maior jogador de futebol da geração dele. Cristiano Ronaldo é o maior atacante. Um dos maiores atacantes de todos os tempos. Ele é, como você colocou aí, os jogadores que são muito bons de finalização, os que são mais de montagem de jogo. Messi é completo.
Vou aceitar o argumento.
E Cristiano Ronaldo é um atacante extraordinário. Eu quero dizer o seguinte, o bem que Cristiano Ronaldo faz ao esporte, como personalidade, é parecido com o bem que Magnus Carlsen leva ao esporte, como personalidade, como atitude, como forma de se envolver e gerar fato, notícia, envolvimento, marketing, em suma.
De fato, ele é a figura mais em evidência do xadrez mundial há muitos anos, né? Ele começa a jogar muito novo, né? Teve confrontos ali com Kasparov, mesmo no início da pré-adolescência, em que ele já mostrava ser uma criança diferente. Então, ele veio construindo essa trajetória aí nos últimos anos, e quando ele é campeão mundial em 2013, vencendo o Anand, e nos anos seguintes há um domínio dele que se estende até hoje, fez com que ele ficasse em evidência. O Magnus é de fato um jogador tido como símbolo nacional na Noruega, né? E ele também é torcedor do Real Madrid e já chegou a dar o pontapé inicial em partidas do Real Madrid, né? Então é um jogador de xadrez, mas que de fato ele consegue ter entrada
joga
em outras tênis, atividades.
Joga tênis, joga vôlei.
Joga tênis, gosta de jogar futebol.
Voleibol, né? Inclusive, ele joga.
Voleibol, sim, exatamente.
Com as duplas norueguesas que são top mundial nos vôlei de praia, enfim. Ele
sim,
tem todas.
Sim. Exatamente, ele é um jogador que é requisitado, especialmente pela mídia da Noruega, mídia europeia, de maneira geral.
A TV da Noruega cobre Magnus Carlsen como a Globo cobria Ayrton Senna. Onde ele for, vai equipe, vai cobertura. É impressionante mesmo.
De fato.
Né?
de fato é impressionante. Ele é um jogador que tem uma entrada muito grande, né? Que tem um carisma, de certa forma. Ele consegue aparecer, consegue se relacionar com outras atividades, como o senhor citou. Ele também é um empreendedor. Então, tem um modelo de peças do Magnus Carlsen, tem o Play Magnus, aplicativo para jogar xadrez, em que é possível enfrentar o Magnus, entre aspas, né? Seria um bot que simularia o desempenho do Magnus com determinada idade, né? Então você pode tentar enfrentar o Magnus com a força de quando ele tinha 10 anos de idade ou quando ele tinha 11 anos de idade.
Ricardo, você já jogou contra...
Particularmente não. Eu não sou muito de jogar contra bots. Eu prefiro encarar um ser humano na minha frente. Seria particularmente não costumo jogar contra o computador, mas vou ficar devendo aí essa...
esse teste.
Vou ficar devendo aí essa, por enquanto.
Agora me diga, vamos olhar um pouco, falamos um pouco do ano passado. Nós tivemos o Mundial, nós tivemos Copa do Mundo, não é isso?
Isso, tivemos a Copa do Mundo.
Sobre a Copa do Mundo, numa palavra, num conceito, o que você diria? O que ela trouxe de novo? O que ela acrescentou? O que mudou no cenário?
Bem, a Copa do Mundo é um torneio bem interessante, se assemelha mais ou menos ao sistema de Copa do Brasil aqui, sim, em que você dá a oportunidade de equipes que talvez sejam desconhecidas, sejam de um estado sem tanta presença no futebol nacional, que eles cheguem ali e possam ser surpresas, né? Então, nós tivemos algumas surpresas nesse campeonato, nós também tivemos algumas perdas, alguns jogadores que foram diagnosticados com Covid e tiveram que se retirar, né? Então, isso acabou sendo um problema, outros que acabaram tendo problema com voo, com passaporte e tudo mais, mas nós tivemos jogadores como Sindarov, né? Um jogador super jovem, e que chegou a uma das etapas finais do torneio, eliminando grandes jogadores. Nós tivemos o Duda, que é um jogador que, apesar de estar relativamente consolidado ali na elite, venceu o Magnus Carlsen, conseguiu eliminar diversos jogadores e foi campeão contra o Sergei Karjakin. Nós tivemos brasileiros que puderam disputar contra grandes nomes do xadrez mundial, né? Contra Mamed Yarov, imagine só. Então, é bacana de olhar um torneio como esse, é bem interessante de acompanhar. A Copa do Mundo, ela sempre traz algumas novidades, né? Alguns jogadores para que fiquemos de olho. E eu acho que um deles foi o Sindarov, né? Um jogador que também é ali daquela região, mora ali próximo à Rússia, que também é super jovem, que tem uma qualidade de jogo, uma habilidade incrível de finais. Então, são promessas, a gente não sabe exatamente até onde esses jogadores podem chegar, né? Mas são pessoas para a gente ficar de olho.
Agora vamos fazer uma pausa para as notícias? Em um minuto a gente volta.
Xadrez no Brasil.
Anota aí! O mais importante torneio brasileiro, Floripa Chess, será disputado de 24 a 30 de janeiro, com a participação de pelo menos 14 grandes mestres. Entre brasileiros e estrangeiros, estão confirmados o argentino Alain Pichot, os paraguaios Neuriz Delgado e Axel Backman, o espanhol José Fernando Jiménez, o norte-americano Robert Ungask. E olha eles, os brasileiros, Luiz Paulo Supi, número 1 do ranking, Alexandre Fier, Evandro Barbosa e muitos outros. A gente quer todo mundo ligado nessa super competição.
Pronto, minha gente, estamos voltando agora para a segunda parte do programa Checkmate, continuando essa conversa tão boa, tão rica, com Ricardo Santana. Agora é 2022, que é um ano...
2022.
Aí nós temos torneio de candidatos.
Teremos um torneio de candidatos.
O Julgrid já está praticamente formado.
Perfeito. Ainda haverá um Grand Prix da FIG, né? Uma série duas de vagas, três torneios.
Né? Duas vagas. Isso. Fala aí, por Perfeito. Favor. Diga aí como é que está.
Bem, por enquanto nós temos alguns jogadores já classificados, dois deles vieram da Copa do Mundo, que foram o Jan-Krzysztof Duda, da Polônia, e o Sergei Karjakin, da Rússia. Nós temos o vice-campeão mundial, né, que foi o Nepomniachtchi, o Alireza Firuza, que se classificou pelo campeonato suíço da FIDE, né, o grande suíço da FIDE, um torneio em sistema suíço, em 11 rodadas, um torneio fortíssimo. Né? E alguns nomes que ainda podem surgir aí nesse Grand Prix. Né? Nós temos o Levon Aronian, temos o o próprio Guiri, alguns jogadores muito fortes ainda, né? E a gente está esperando mais ou menos para ver como é que vai se formar esse grid, né? Essas 8 pessoas, e traçar perspectivas, né? Traçar o que é que pode acontecer para o próximo ciclo de campeonato mundial. Independente disso, sendo hoje, né, o campeonato, o Magnus seria favorito novamente para ser campeão mundial contra qualquer outro adversário. Apesar de que no campeonato mundial de xadrez rápido e blitz ele não teve um desempenho esperado, né? Ele ficou abaixo do desempenho que era de um campeão mundial, de jogador que era número 1 do torneio, em ambos os casos, e que era o atual campeão mundial nas três modalidades.
O único caso do campeão mundial e primeiro topo do ranking nas três modalidades, né?
Exatamente. No caso, ele já não está mais no topo do ranking das três modalidades.
Mas ele estava ali.
Estava, até, perfeito.
Estava ali, até ele estava.
Né? Uhum. Exatamente.
Isso é uma novidade, por quê? O que é que fez aquele match contra a Caruana? Eles empataram todas, e quando foi no rápido, ele passeou.
Exatamente.
Se fosse hoje, ele passearia do mesmo jeito? Depende de contra quem, né?
Bem, de fato ele continua sendo o jogador mais forte, tanto no rápido quanto no blitz. A minha opinião é essa, e eu acho que a diferença dele, inclusive, é maior do que nas partidas clássicas. Eu acho que o próximo campeonato, o próximo campeão mundial, a pessoa que porventura venha a destronar o Magnus, ela vencerá nas partidas clássicas e não no desempate. Mas o que acontece? Ele estava vindo de um campeonato mundial, né? Estava aparentando estar um pouco desanimado mesmo, um pouco cansado para esse torneio, e por isso a performance dele foi um pouco mais abaixo. Justificaria mais dessa forma, né, mais como um outlier do que, de fato, como se isso medisse o nível dele de jogo. Né? Então eu acho que ele continua aí sendo, sim, um jogador muito mais forte do que todos os outros no rápido e no blitz também. É incrível a performance dele, assim, ele é um jogador que de fato pode vencer qualquer outro jogador do mundo, e nenhum outro jogador do mundo pode ter essa audácia de dizer tal coisa.
Perfeito. Em 2023, no ano, ele terá completado 10 anos, não é isso?
Exatamente, ele foi campeão mundial pela primeira vez em 2013, contra o Anand.
Isso é um fato espetacular, né?
Perfeito, pois é. Poucos jogadores conseguiram passar tanto tempo assim, né?
E isso tem um significado para a história do xadrez? Qual o significado para a história do xadrez? Independentemente, quando começar o match decisivo, ele terá 10 anos com uma coroa na cabeça, né? Isso em si já é um fato. Eu queria que você avaliasse para a história do xadrez, o significado da presença de Magnus Carlsen na história do xadrez. Isso em si já tem um significado nessa coisa de o maior de todos os tempos, sei lá. Como é que você vê isso?
Bem, se não o maior, sem dúvida ele se coloca aí no grupo dos maiores jogadores, maiores nomes do xadrez mundial de todos os tempos, sem dúvida alguma. Alguns outros jogadores chegaram a passar um tempo razoável aí com a coroa de campeão mundial, mas em circunstâncias um pouco diferentes, né? O Alekhine, por exemplo, foi campeão mundial em 1927, vencendo o Capablanca, e chegou a perder o título ali por um breve momento para o Dr. Ewe, e depois recuperou, mas foi um período ali de entreguerras, né? Próxima Segunda Guerra Mundial, então passou muito tempo sem o torneio ser realizado. Alguns outros jogadores também foram e voltaram, ganharam um título, perderam e retornaram ali, especialmente na década de 50 e 60, e havia uma mudança muito rápida de coroa. Né? Nós tivemos aí na década de 90, 80, ali o Karpov e o Kasparov, que praticamente dominaram o mundo do xadrez pós-Fischer. E nós tivemos, no início desse século, aquela divisão ali, PCA e FIDE, e uma quantidade de jogadores enorme que acabou sendo campeão mundial. Então, nós tivemos o Kramnik, tivemos o Anand, Ponomariov, Kazinhanov, alguns jogadores que nós nem conhecemos, às vezes, como campeões mundiais, mas que chegaram ao título, se você considerar aí a Federação Internacional de Xadrez como principal referência para a disputa desse campeonato. E ter hoje, num mundo tão globalizado, com tantos talentos diferentes, com gente forte em todos os cantos do mundo.
Tantos grandes mestres, né? O maior número de
grandes mestres. Exatamente.
Absurdo, uma quantidade absurda comparado com esse com os anos 70 para trás, a quantidade é abissal, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Pois é. E tem um jogador como o Magnus que consegue passar 10 anos aí no topo do mundo, né? Como o maior rating da história já alcançado, como um jogador extremamente competente nos torneios que joga, né? De fato, algo que a gente tem que levar em consideração.
E ainda é jovem, né? Com que idade?
E que ainda joga, né? E ainda é relativamente jovem, né?
Mas com que idade?
O Magnus tem apenas 31 anos.
Pois é, ele teria condições normal, um jogador normal. Claro que quem está nesse lugar não é um jogador normal. Mas do ponto de vista cronológico, biológico, 40 anos não seria um jogador velho, seria?
Não, em geral não. Mas o xadrez é um esporte que, apesar de não transparecer tal fato, depende muito da nossa capacidade física, né? Porque os torneios, eles são cansativos, eles são longos, o corpo, ele acaba afetando muito a forma como a sua mente vai se portar durante aquele torneio, a ansiedade, bem, a forma como você vai estar relaxado para aquele torneio. Então o treinamento físico conta muito, e o Magnus é expert nesse tipo de coisa, ele dá muito valor à questão física. E uma coisa que a gente pode falar, e você acabou trazendo também alguns jogadores mais antigos, e nos maiores ratings da história, nós tivemos o Magnus em 2014, com 2.889.2. O Kasparov, nos anos 2000, estima-se que chegou ali a 2.856. E todo o restante da lista do top 10 aconteceu nessa última década. Na verdade, quase todos os 20 maiores ratings da história aconteceram, né, na última década. Então, Caruana, que chegou a 2.851 em 2014, Aronian chegou a 2.835 também em 2014, Topalov, 2.826, assim como Mamedyarov, Wesley Sow, 2.824, o Anand chegou em 2011 ao topo com 2.820, Baixei Lagrave, o próprio Firuza, né, que é atual segundo melhor do mundo, chegou agora na lista de 1º de dezembro de 2021 a 2.804. Então, a quantidade de jogadores fortes nunca foi tão grande no xadrez, nunca foi tão difícil ser campeão mundial. Né? Então, isso eleva ainda mais o status dele, né? O nível de dificuldade dos adversários é algo nunca antes visto, sem dúvida alguma.
Perfeito. Caminhando já para o final, eu queria ver o seguinte: e o Brasil? E quem são os nomes que o Brasil aponta para chegar ali perto? Quer dizer, nossos GMs dentro desse cenário. A gente olha de longe, olha de binóculo para o topo do Everest?
Bem, é complicado fazer essa comparação do Brasil, como dizer, apontar algum atleta prodigioso ao ponto de ganhar evidência no cenário internacional, pelo menos hoje, mas uma coisa que a gente tem que trazer é que a quantidade de jogadores novos, o xadrez escolar, né, tem tido um sucesso muito, muito grande no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente tem revelado crianças que jogam muito bem xadrez, o senhor já teve a oportunidade de entrevistar algumas delas aqui.
Isso.
E sem dúvida o xadrez ele vai crescer muito no Brasil nos próximos anos. Então a aposta de que dentro de alguns anos nós teremos jogadores que possam sim estar em evidência. Hoje o número um do Brasil é pela primeira vez o GM, atual campeão brasileiro, Luiz Paulo Supp. Ele chegou ao topo dessa lista uma vez que o Rafael Leitão, que era o anterior número um do Brasil, ele foi dado como inativo, né, por estar aí há 2 anos sem jogar torneios presenciais em ritmo clássico, e nós temos um jogador brasileiro que talvez seja o mais ativo de todos, que é o Alexander Fier, que mora em Tbilisi, na Geórgia, e consegue, por estar bem localizado ali, bem próximo à Rússia, próximo ao Ocidente, à Europa Ocidental, jogar uma quantidade muito grande de torneios, né? Então, para ele, acaba se tornando uma tarefa mais fácil. Ele também é casado com uma jogadora francesa, / georgiana, que é uma das melhores jogadoras da Europa. Então, ele está muito inserido no mundo de torneios. Enquanto aqui no Brasil, acaba se tornando mais complicado para a gente viajar para fora, né? Precisa de um planejamento muito, muito maior, financeiramente mesmo. Existe uma falta ainda de apoio, de patrocínio e tudo mais. Então, viajar para fora nunca é algo muito, muito barato.
É isso. Para finalizar, impressionado aqui, declarando a minha admiração pela fluência com que você maneja esses dados todos, queria agradecer em nome dos ouvintes. E para finalizar, eu queria agradecer a você e desejar em 2022 muito mais sucesso a você, muito mais oportunidade de jogar. Você vem jogando, teve ótimos resultados em 2021, né? E eu queria que você falasse sobre os seus planos e fosse encaminhando para despedidas, seus planos para 2022, encaminhando para suas despedidas do nosso ouvinte do programa Checkmate.
Bem, novamente, Evaldo, é sempre um prazer participar desse programa. Eu agradeço demais. Nós que somos apaixonados pelo xadrez de Pernambuco sentimos uma diferença considerável quando o programa começou, o apoio, a evidência que o xadrez tem tido aqui no estado por conta do programa. Isso é algo que a gente sente no dia a dia, de fato muito importante. Enquanto aos meus planos pessoais para 2022, bem, pretendo jogar mais torneios do que joguei em 2021, né? Em decorrência da pandemia, nos últimos anos não tem sido fácil jogar torneios presenciais. Em mente eu tenho o Campeonato Brasileiro, que será realizado em dezembro aqui mesmo em Recife, alguns outros torneios em ritmo clássico, talvez algum torneio rápido. Bem, eu vou ter que avaliar individualmente cada torneio e o momento que nós estivermos vivendo, o risco, né, de exposição, para poder dizer exatamente qual torneio eu vou acabar jogando. Mas talvez meu principal plano para 2022 seja como professor de xadrez. Hoje eu tenho muitos alunos de xadrez, a maioria deles é daqui do Brasil, mas alguns também do exterior, Estados Unidos, do Paraguai, da Espanha, da França, da Suíça. Então eu tenho alguns alunos, eu tenho um carinho imenso por eles. Tenho tido hoje mais alunos também abaixo dos 12 anos, e essa é uma missão ainda mais especial para mim, porque tracei como objetivo próprio revelar novos jogadores. Então acho que o meu principal plano para esse ano é tentar trazer o xadrez para maior quantidade possível de pessoas, né, e fazer esse, pelo menos uma fração do que o senhor faz, de levar o xadrez a tanta gente.
Valeu, Ricardo, muito obrigado por sua participação, estamos sempre aqui e vamos nos falar mais vezes, tá bom? Um abração.
Fechado. Será um prazer. Um abração, Evaldo. Até a próxima.
Eita, minha gente, o programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia acabou por hoje. A gente se despede prometendo voltar no próximo sábado, às 14h, com tudo de bom que acontece em toda a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível daqui a pouco e você captura ele pelo seu agregador favorito. E você, sábado, não perde por esperar, 96,7 FM, Rádio Folha, 14h. Um abraço, minha gente!
Você ouviu Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa. Locução, Nádia Alencar.
Podcast Folha PE.
Cheque Mate, Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação, Evaldo Costa.